jovempan.com.br.
É hora do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade. Com José Luiz Tejon.
A hora do agronegócio e mais um programa. E ficamos muito felizes de estarmos juntos aqui. Enquanto vamos nos organizando aqui, vamos ouvindo, em homenagem a Loretta Lynn, um country americano, Everything It Takes. Ever will.
But the only way she can get a man is still. I don't know.
Macron, do centro, ganha as eleições na França com mais de 65% dos votos. O que isso significa para o agronegócio? Os produtores franceses têm andado furiosos, clamando por posicionamentos fortes e ajudas governamentais. Muitas críticas a Bruxelas, sede da Comunidade Econômica Europeia. Assim como nos Estados Unidos, os fazendeiros foram Trump nas eleições. Na França, a grande maioria Le Pen, pois, com um governo nacionalista, protecionista, esperariam mais subsídios e suportes, por exemplo, na questão leiteira, carnes, e nisso, sem dúvida, a França significa o grande suporte da agropecuária europeia. Para o agronegócio brasileiro, governos menos protecionistas sempre oferecem uma abertura maior para leis de mercado, porém, importamos como um todo mais da União Europeia do que exportamos. E no agronegócio, apesar de superavitários, significamos apenas cerca de 10% do total que o bloco importa. O volume de importações da comunidade europeia é de cerca de 180 bilhões de dólares em agribusiness e nós exportamos apenas em torno de 18 bilhões de dólares. Quer dizer, temos muito para crescer. Então, com Macron e sua mentora, esposa, ex-sua professora Brigitte Macron, ou fosse com Le Pen, o que precisamos é de negociação intensiva, pois o Brasil é deficitário nas trocas comerciais com a Europa no todo e poderíamos e deveríamos buscar pelo menos mais 50% nas vendas do agronegócio brasileiro para a Europa. Soja e café são os principais itens. Então, fica mais fácil ou mais difícil com Macron? Nenhum nem outro. Precisamos sair para vender. E nisso, ministro Maggi terá um mês fortíssimo nas relações com os clientes brasileiros. Vive la France, o maior do agro europeu, e que tenhamos relações comerciais muito maiores do que temos hoje.
As últimas do agronegócio.
Vamos a Brasília. O tema quente, fundo rural. Qual é a palavra brasiliense?
Pois não. O presidente Michel Temer encomendou o parecer da equipe econômica e vai definir como será o pagamento das dívidas dos produtores rurais com o Fundo de Assistência do Trabalho Rural, o Fundo Rural. Foi uma semana de intensas negociações no Congresso e na equipe econômica. Representantes da bancada ruralista se reuniram com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e segundo o presidente da Frente Parlamentar, o deputado Nilson Leitão, do PSDB do Mato Grosso, a definição está próxima. Um papagaio que varia de 8 bilhões de reais a 10 bilhões de reais. O objetivo é renegociar as dívidas e definir uma nova alíquota do Fundo Rural, hoje em 2,3%, e os deputados querem reduzir para um 1%. A alíquota deve ficar ali entre 1,5% a 1,9%. O clima não está bom, já que os produtores sofreram uma derrota no Supremo Tribunal Federal na cobrança da contribuição do empregador rural. O Supremo diz que é constitucional. 15 mil processos serão resolvidos por esta repercussão geral. A cobrança, um problemão. O senador Ronaldo Caiado, líder do DEM, apresentou projeto de anistia total de multas e juros com prazo para pagamento do principal. Mas olha, até ruralistas desconfiam. O deputado Jerônimo Gorken, do PP do Rio Grande do Sul, avalia que haverá um meio termo para evitar falências no campo.
É que é válido, é importante, ajuda a pressionar o governo, mas que nós não podemos vender uma ilusão para o produtor. O Caiado, na audiência pública, anunciou o projeto de lei como se fosse a grande solução. Até é. O problema é que ele não consegue ser aprovado, ele vai ser vetado pelo governo. Enquanto isso, os produtores estão sendo intimados pela Receita Federal a pagar aquilo que houve uma necessidade a partir da mudança da decisão judicial. Então nós estamos focados muito na negociação do governo, para não perdermos força política.
É, uma medida provisória deve ser editada para parcelar as dívidas dos produtores com o Fundo Rural. Aí vai autorizar o parcelamento em 180 meses, ou seja, 15 anos, com a redução de multa, sem o perdão total. A bancada ruralista coloca a votação da reforma da Previdência como moeda de troca nesta negociação. De Brasília, José Maria Trindade.
Na Jovem Pan, a hora do agronegócio.
Denise Campos de Toledo, a nossa economista da Rede Jovem Pan, exportações da carne. O seu comentário, por favor.
A Operação Carne Fraca da Polícia Federal, realizada no mês de março, teve um impacto inicial muito negativo sobre as exportações brasileiras, a suspensão das compras de vários países importadores. Isso gerou uma expectativa das mais negativas quanto à continuidade desse fluxo comercial, que é importante não só para o setor da carne, frigoríficos, mas até para a balança comercial brasileira. O Brasil é um dos líderes globais aí em vários segmentos. Só que aos poucos, no encaminhamento das investigações, se percebeu que a gravidade não era aquela desenhada inicialmente e o Brasil foi recuperando o mercado. Os importadores, eles têm condições de executar uma fiscalização eficiente e eles confiam muito nessa fiscalização. Tanto que as barreiras impostas inicialmente foram sendo derrubadas, até por essa predominância das exportações brasileiras. Em muitos casos, não havia muita opção. Claro que o governo ainda está muito preocupado com a imagem, com alguma redução que ainda se percebe nas exportações. E o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, está em viagem para países do exterior, tem esse planejamento exatamente a partir de agora, para tentar garantir essa recuperação mesmo da imagem do país como um todo, não só do setor, preservando o espaço para as exportações brasileiras de proteínas. Mas os últimos dados da balança comercial mostram que já há uma retomada importante. O segmento de carne bovina foi o que mais perdeu e neste começo de mês já houve uma expansão das vendas de quase 20% em relação ao que foi registrado em abril. Da carne suína, as exportações cresceram 8%, enquanto as de frango, que foram as que menos sofreram as consequências da operação da Polícia Federal, continuaram aí numa situação de estabilidade. Portanto, o mercado já começa a respirar um pouco mais aliviado, mas o governo quer reforçar esse processo de recuperação, até porque houve implicações, de fato, de alguns frigoríficos que continuam sob investigação, com punições, houve fechamentos de unidades. Claro que havia um problema, só que a dimensão não foi aquela desenhada inicialmente.
Encerramos o primeiro bloco do A Hora do Agronegócio e retornaremos daqui a pouquinho.
Na Jovem Pan, A Hora do Agronegócio, com José Luiz Tejon.
Jovem Pan, a rádio do Brasil.
Pois não, olha os detalhes abertos na delação dos marqueteiros João Santana e Mônica Moura mostram como funciona o financiamento dos partidos e das campanhas eleitorais. Indica que os líderes na política são feitos através de dinheiro e não de lideranças naturais. O que mais chama a atenção neste depoimento de Mônica Moura é a participação do ex-presidente Lula nas decisões políticas dos últimos anos e a confirmação do estremecimento, segundo a colaboradora, do relacionamento Dilma Lula. A confirmação de que Lula só não foi candidato em 2014 porque a querida, como Lula chamava a ex-presidente, bateu o pé e disputou a reeleição. Olha, a ex-presidente Dilma se sentia forte, segundo relatou Mônica Moura. A avaliação aqui é que depois das delações, a política nunca mais será a mesma. De Brasília, José Maria Trindade.
Jovem Pan, a rádio do Brasil.
Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejon.
Amigas e amigos, estamos de volta para mais um bloco do A Hora do Agronegócio. Mitos não resistem aos fatos. Os consumidores têm dúvidas sobre os alimentos processados. Ana Lúcia da Silva Correia Lemos, pesquisadora e diretora do Centro de Tecnologias da Carne do Itaú, Instituto de Tecnologia dos Alimentos de Campinas, explica. É importante ter em mente que a carne embalada a vácuo, especialmente se for maturada, apresentará uma coloração arroxeada, e isso é próprio do produto em função do processo de maturação e das características da embalagem, que apresentam residuais baixos de oxigênio. Por outro lado, em até 30 minutos após a retirada da embalagem e exposta ao oxigênio, essa carne deverá apresentar coloração vermelha e uniforme. O presidente do Itaú, Luiz Madi, acrescenta que a indústria é séria e profissional e que aplica pesquisa e busca a parte nutricional dos alimentos. Na dúvida, consulte o Itaú. Mitos não resistem aos fatos. Jovem Pan e tal, alimento brasileiro saudável e legal.
Tecnologia também é agronegócio.
Fazemos inteligentes, cada vez mais inteligentes. Nani Cox, o que você descobriu?
Pensar em fazenda inteligente não é apenas imaginar a aplicação da tecnologia na produção, mas em todos os processos estruturais. Esse conceito, que começa a se consolidar no Brasil, foi explorado na AgriShow 2017, uma das maiores feiras de tecnologia agrícola do mundo. 5 startups com áreas de atuação diferentes foram conectadas por um fundo de investimento em tecnologia na agricultura. Cada uma delas oferece um serviço para modificar o cotidiano da fazenda. A AgroSmart, por exemplo, é focada em soluções para irrigação. O representante da startup, Rafael Pizzi, diz que o serviço conecta o produtor ao campo.
Em tempo real, ele consegue saber tudo o que está acontecendo na lavoura dele, através de sensores e monitoramento de satélite, e ele tem informações de quando e quanto ele deve irrigar. Então, todo dia ele abre o aplicativo dele e já sabe a quantidade de água ideal que ele tem que aplicar na plantação.
As outras 4 empresas focam em agricultura de precisão, mapeamento da fazenda, análise do solo e sistema de gestão da produção agrícola. O produtor tem acesso a mapas de fertilidade e produtividade da área, além de dados sobre os nutrientes presentes no solo. A parte estrutural da fazenda, incluindo o planejamento financeiro, pode ser gerenciada por um software. No entanto, um dos maiores obstáculos para a implementação desses sistemas no campo é a infraestrutura da conexão de internet brasileira. A AgroSmart garante resolver esse problema com uma rede de sensores montadas dentro da fazenda, como explica Rafael Pizzi.
Esses sensores comunicam entre si, através de radiofrequência, até chegar num único ponto da fazenda que possua um sinal celular. E caso não tenha sinal celular, a gente coloca uma internet via satélite. Então, através desse único ponto de internet na fazenda, a gente consegue fazer que tenha internet em todo o campo, na lavoura, no meio da plantação.
Rafael Pizzi diz que esse serviço facilita a atividade rural, uma vez que os funcionários não precisam ir à lavoura todos os dias para as medições. Outro ponto positivo apresentado pelo empreendedor é a redução de até 60% de água, 40% de energia elétrica, além da economia de insumos. Grandes marcas também apresentaram tecnologias semelhantes durante a AgriShow, realizada no início do mês de maio. O supervisor de pós-vendas da John Deere, Maurício Menezes, exemplifica como a conectividade facilita a vida do produtor.
Permite rastreamento das máquinas, monitoramento à distância, o registro das informações para ele saber quanto custou as operações dele, né? Se ele é um produtor que fica mais próximo do negócio dele, ele ter esses números e poder tomar decisões em cima disso. Se ele é um produtor que fica um pouco mais longe, saber como que as pessoas que administram a propriedade dele estão trabalhando e como que as máquinas estão se comportando no campo.
O monitoramento à distância das máquinas possibilita o diagnóstico precoce. Assim, o produtor pode corrigir o problema antes mesmo que alguma etapa do processo de produção pare de funcionar totalmente.
As últimas do agronegócio.
Reforma trabalhista e também na área rural. Vem aí Felipe Palma abordando esse assunto.
Tejon, ouvintes do A Hora do Agronegócio, o deputado federal Nilson Leitão, do PSDB do Mato Grosso, autor do projeto de lei que altera a legislação do trabalho rural, pediu a suspensão da reforma devido ao que considerou como má interpretação no setor. Ele também deseja corrigir pontos do texto. Alvo de polêmicas, o projeto de lei criava a possibilidade, escute só, do trabalhador do campo receber o pagamento na forma de alimentação, moradia, em vez de salário. Outros pontos, a possibilidade de jornada de até 12 horas e a substituição do repouso semanal por um período contínuo de folga após 18 dias trabalhados. O advogado Atila Melo explica que remuneração pressupõe dinheiro em espécie. Segundo o especialista em direito trabalhista, o salário deve atender outras necessidades além de moradia e alimentação.
Necessidade de moradia, alimentação, lazer, enfim, outros itens. Ele não se limita somente à alimentação e moradia. Então, deve ser em espécie. Então, para mim, se a intenção do projeto de lei é abrir um espaço para que o trabalhador seja remunerado tão somente com alimentação e moradia, ele falhou, porque na minha visão esse projeto Se a intenção for essa, ele é inconstitucional, ele vai contra a Constituição.
O texto original atinge também a segurança e a saúde dos trabalhadores rurais ao revogar norma que garante que os patrões forneçam aos empregados condições salubres para o exercício das atividades, além de equipamentos de segurança durante os afazeres. Agora, com o texto todo ele reformulado, resta a análise do Congresso Nacional. Tejão.
E agora, ouvintes, mais informações do jornalismo Jovem Pan.
A Companhia Nacional de Abastecimento projeta uma alta de 24% na produção brasileira de grãos na safra 2016-2017. Deve ser um novo recorde. O volume gerado em todo o país deve chegar a 232 milhões de toneladas, com uma ampliação de 3,5% da área cultivada em relação ao período anterior. Os bons resultados devem ser influenciados principalmente pelas culturas da soja e do milho. O gerente de levantamento de safra da Conab, Cleberton Santana, afirma que a redução de preços chegará ao consumidor final.
Isso já está ocorrendo, né? Um dos levantamentos nossos também corresponde à produção de arroz e feijão, que estão expressivamente superiores ao ano passado. A inflação que baixou nos últimos tempos e é reflexo de uma boa produção, consequentemente um preço mais favorável para o consumidor.
O gerente de levantamento de safra da Conab, Cleberton Santana, acrescenta que as boas condições do clima contribuíram para o resultado. Já um levantamento do IBGE mostra que a safra 2016-2017 deve terminar com um aumento de 26% na produção de grãos. Os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística também apontam para um volume recorde que ficará em 233 milhões de toneladas. O presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Soja, Marcos Rosa, comemora.
Então foi um ano que o clima correu de forma adequada para a produção e com todas as tecnologias novas que utilizamos, nós tivemos essa realmente uma produção muito grande e consolida esses números aí que a Conab está colocando.
O presidente da Associação Brasileira de Produtores de Soja, Marcos da Rosa, ressalta que as oscilações do dólar prejudicaram o rendimento. Para a produção de soja, a alta deve ficar em torno de 33%, enquanto o volume de milho colhido pode subir até 39%.
No próximo bloco, entrevista com Gubi Almeida, diretor da Merck Sharp no Brasil.
Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejon.
Jovem Pan.
A rádio.
Jovem Pan.
Odebrecht anuncia o nome do executivo Luciano Guidolin como novo presidente do grupo. Ele vai substituir Newton de Souza, que assumiu o cargo em 2015, logo após a prisão de Marcelo Odebrecht na Operação Lava Jato. Guidolin tem 44 anos e passou anteriormente pela vice-presidência de investimentos e também pela Braskem, que é o braço petroquímico da holding. Em comunicado, a Odebrecht informou que a mudança é mais uma etapa no processo de transformação do grupo. Disse também que Newton de Souza teve um papel importante no fechamento de acordos de leniência com a justiça norte-americana e do Brasil. De acordo com a empresa, Luciano Guidolin dará continuidade à reestruturação e ao desafio de levar a Odebrecht de volta ao crescimento, com ética, integridade e transparência. No fim do ano passado, o grupo fechou acordo de leniência, no qual se comprometeu a pagar uma multa de 6 bilhões e 800 milhões de reais.
Jovem Pan, a rádio do Brasil. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejon. Porteira aberta.
A hora do agronegócio, estamos aqui com o Gubi Almeida, ele é diretor de operações de aquicultura da MSD, a Merck Sharp. Gubi, bem-vindo aqui à Hora do Agronegócio. E você agora dirige as operações que envolvem esta coisa da proteína do peixe, do pescado. Como é que está a situação hoje deste produto, deste item, que as tendências revelam que se transformará na proteína mais consumida do mundo? Se já não é, provavelmente, né? Por falta até de controle aí em muitos lugares do planeta onde ela é consumida e não é contabilizada. Mas me diga, como é que está a atividade, quais são os planos da MSD com relação a esse setor?
Tejon, muito obrigado pela presença aqui junto com você e os ouvintes da Jovem Pan. E realmente você está correto, Tejon. Peixe, a proteína de peixe, de uma forma geral, somando todos os peixes, é a proteína mais consumida hoje no mundo, né? E quando nós olhamos aqui para o Brasil, o Brasil tem crescido muito a sua produção de peixe, né? Se nós olharmos até, fizemos uma comparação agora em 2015, o último número que nós temos que é 2015, não temos ainda publicação dos números de 2016, mas houve um crescimento grande da produção de peixes no Brasil. Nós atingimos aí perto já de 480 mil toneladas, né, de uma forma geral na produção de peixe, e vindos da aquicultura, né? Então o Brasil tem crescido muito, em especial a produção de tilápia tem sido o carro-chefe do crescimento da produção do Brasil.
Tilápia, o frango aquático.
O frango aquático.
E para os nossos ouvintes da cidade, frango aquático porque tem uma produção muito grande, uma proteína muito grande, ele se multiplica, né, e se reproduz com a mesma intensidade ou superior à do frango? Superior à do frango?
Ah, acredito que levemente superior, né, à do frango. Você tem no frango, através até de todos os melhoramentos que vieram acontecendo na produção como um todo, ele tem um ciclo mais curto, né? Você pega a tilápia, ela tem aí um ciclo de 7 meses, em torno disso.
O frango tem um ciclo... 50 dias?
Ah, acho que hoje já estamos até em menos, viu, Tejão?
É menos? Nossa, menos, 50 menos. Dias é do meu tempo.
Então. Menos, então, uns 45 dias.
45 dias para ficar pronto um frango para ser consumido, né?
Exatamente.
Puxa, né? Vida. E uma conversão, né? O que gera em termos do que come, muito, muito interessante. Por isso o frango aí explodiu no agro mundial e brasileiro. Mas voltando ao nosso mundo do pescado, a tilápia, quando você fala aquicultura, você fala a produção administrada, não envolve o mar.
Não, exatamente.
E não envolve o rio também.
Também, na verdade, a aquicultura seria o que nós podemos chamar da produção em cativeiro, né? Ou seja, você tem um sistema sustentável de produção e ela não é extrativista, ou seja, nós não vamos, o produtor ele não vai para os rios pescar o peixe. Ele tem um sistema intensivo de produção onde ele vai da alevinagem ao peixe engordado e do peixe engordado para a mesa do consumidor.
Você faz os tanques, as interligações desses tanques, como é que troca ali de água, etc. E ali você desenvolve como se fosse uma agricultura do peixe.
Exatamente.
E a MSD, a Merck Sharp, o que faz dentro dessa cadeia da aquicultura?
Ah, Tejão, nós apoiamos aí os produtores, né, com uma plataforma de saúde, né, aonde nessa plataforma de saúde, que tem o objetivo de trazer o alimento saudável e a produtividade também para o produtor, é claro, nós ofertamos aí o nosso carro-chefe, é a vacina, né? Nós temos uma vacina para tilápia, né, que é a Aquavac, Strepsa.
Vacina contra que tipo de doença?
Streptococcus, que é a doença que hoje é a doença de maior prejuízo econômico para as criações de tilápia. Né?
Então essa é a vacina que a Merck Sharp, a MSD, fornece, de alta tecnologia, de alta moderna. Tecnologia. Ela é aplicada peixe a peixe?
Peixe a peixe.
Meu Deus, isso aqui... Eu imagino... Aí tem outra especialização. Esse aplicador dessa vacina, né, de pegar peixe a peixe, aplicar vacina, isso aí deve ser também outro gênio aí, tem que pegar...
Ah, sim. Sim, nós nessa plataforma de saúde, além da vacina, nós temos todo o ferramental para que a vacina seja aplicada, as injetoras, as agulhas, etc. E nós também temos, em parceria com o fornecedor, uma mesa de vacinação. Que permite ter velocidade e ter escala na vacinação. Com a mesa de vacinação que a MSD ela fornece, e mais os equipamentos, nós conseguimos aí numa escala de produção vacinar em torno aí de 60 mil, 70 mil peixes por dia. Numa produtora, numa
espetáculo. Olha, exato. O mundo humano vai ter muito para que aprender com essas experiências do mundo animal, viu? Muito que aprender com isso. Mas, Gubi, aproveitando aqui a tua presença conosco, tua experiência no mundo das carnes, de uma maneira geral, para encerrar nosso bate-papo aqui, a Operação Carne Fraca, esse drama que houve aí da carne fraca, o que aconteceu agora? Que resultados você sente hoje? Dentro daqueles erros gigantescos de comunicação, enfim, aquilo tudo que houve. Que reflexos temos hoje, já no meio do ano aqui no Brasil?
Ah, João, assim, acho que um primeiro ponto, talvez, é que de tudo que foi divulgado, é que vai trazer um patamar melhor, pensando em melhoria do processo produtivo, melhoria para que você tenha um alimento mais de maior qualidade para o consumidor. Acho que isso é um ponto importante. Por outro lado, o que nós observamos nesse processo todo de comunicação é que algumas informações foram muito confusas, talvez tenha havido uma generalização, né, da cadeia produtiva como um todo na informação que foi trazida, porque nós temos um patamar, é impossível falar que um país que é o maior exportador de carne bovina do mundo, que é o Brasil, não tem qualidade. Nossa carne é de altíssima qualidade. Não exportaríamos nada para ninguém. Então, eu acho que os próprios números, maior exportador de carne bovina, frango, muito bem ranqueado na exportação de suinocultura, o próprio mercado externo, eu entendo que é o juiz, né, da nossa qualidade. E o mercado externo atesta a nossa qualidade, e o mercado interno. Agora, essas informações todas, da forma como vieram na época, trouxeram talvez um pouco preocupação preocupação do consumidor. Podemos até dizer uma desconfiança do nosso consumidor e do mercado internacional com relação a essa qualidade toda, que é lógico, trouxeram impactos, né? Mas impactos que eu acho que já estão sendo dirimidos, porque pela própria qualidade nós temos da carne, da produção.
E os próprios clientes internacionais, né? Analistas, compras que são feitas por técnicos, viram que isso que não passou de uma bela confusão interna e já abandonaram a ideia de ter qualquer tipo de embargo à carne brasileira.
E vamos lá, né? O mundo, existe uma necessidade muito grande de alimentos no mundo. E o país, e o Brasil, o pessoal fala o celeiro do mundo, né? E além do seu celeiro, ele supre o mundo de proteína animal. E não tem hoje no mundo nenhum país, na minha opinião, humilde opinião, que possa ocupar o lugar do Brasil nessa missão que o Brasil tem de alimentar o mundo, de trabalhar para alimentar o mundo.
Igor, você conhece o mundo todo, já andamos por ele e sabemos muito bem dessa verdade. E aí vivemos muito em São Paulo. É muito importante conhecer o interiorzão do Brasil para você se apaixonar mais ainda por este país.
Com certeza.
É impressionantemente maravilhoso. Gúbio, muito obrigado por estar conosco aqui na Hora do Agronegócio.
Eu que agradeço.
Bons negócios a você, a todos os amigos lá da MSD. E viva o peixe, né?
E viva o peixe. E viva a tilápia.
Obrigado, valeu.
Obrigado a você, Tejão.
Encerramos mais uma Hora do Agronegócio. Esperamos vocês a semana inteira aqui na nossa programação da Rede Jovem Pan, no A Hora do Agronegócio. E vamos encerrando com um country em homenagem a Loretta Lynn, Everything It Takes, e agradecendo a Nani Cox, a nossa jornalista, Reginaldo Lopes, da Central da Produção, do nosso sonoplasta e da nossa equipe da Rede Jovem Pan da Central. Até a próxima!
Na Jovem Pan, a Hora do Agronegócio, com José Luiz Tejon.
Jovem Pan, a Rádio do Brasil.